Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas, senhor doutor Pedro Marques. Vamos tentar começar a fazer algum silêncio para podermos estabilizar a sala. Muito boa tarde a todos, uma vez mais agradecer ao doutor Pedro Marques, que está na qualidade de ex-ministro das Infraestruturas, agradecer-lhe a disponibilidade para estar hoje presente na nossa comissão. Como convencionalmente faço, informá-lo que a grelha que vamos cumprir é a grelha A, uma grelha perfeitamente estabilizada, com três rondas. Depois dizer-lhe também que sei que tem um depoimento inicial para fazer, deverá fazê-lo previamente esse depoimento. E, como também convencionalmente costumo fazer, ler-lhe os direitos e deveres a que está submetido. Relativamente aos direitos, pedi algum silêncio, de facto, na sala. O depoente tem direito a não responder a perguntas quando alegar que das respostas resulta a sua responsabilidade penal, nomeadamente quando a resposta puder resultar a violação do segredo de justiça punível criminalmente nos termos do artigo 371 do Código Penal. Ao depoente não podem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes ou de qualquer outra natureza que possam prejudicar a espontaneidade e sinceridade das respostas. O depoente tem direito a ser inquirido sobre factos de pessoa conhecimento direto, que é o princípio da imediação. O depoente tem direito a apresentar objetos ou documentos que podem servir de prova fazendo menção da sua apresentação e junção ao processo. Como deveres, o depoente tem o dever de depor sobre factos relativos ao objeto de inquérito, mantendo-se à disposição da Comissão até ser por ela desobrigado. A recusa de depoimento só se tem por justificada nos termos gerais da Lei Processual Penal. O depoente deve cumprir as ordens legítimas da Comissão de Inquérito, nomeadamente quanto à forma como o depoimento deve ser prestado, sob pena de incorrer na prática de crime de desobediência qualificada, o artigo 19 do Regimento Jurídico dos Inquéritos Parlamentares. O depoente deve responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, artigo 360 do Código Penal. Quando conveniente, podem ser mostradas peças de processo e documentos que eles respeitem. Não pode servir de meio de prova ou depoimento de quem recusar ou não estiver em condições de indicar a pessoa ou fonte através da qual tomou conhecimento indireto dos factos. E, por último, a manifestação de meras convicções pessoais sobre factos ou a sua interpretação só é admissível nos casos seguintes e na estrita medida neles indicados. A linha A, quando for impossível cindi-la do depoimento sobre factos concretos, e a linha B, quando tiver lugar em função de qualquer ciência, técnica ou arte. Lidos os deveres, os direitos e os deveres, podemos então iniciar a nossa audição e tem a palavra o Sr. Dr. Pedro Marques para poder fazer o seu depoimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer o convite para comparecer nesta comissão de inquérito. Farei uma breve intervenção inicial que alguns de vós já conhecem o essencial da apresentação, também da introdução que fiz ontem na minha participação na Comissão de Economia, na Comissão Parlamentar de Economia, mas a benefício da informação de todos os membros desta Comissão de Inquérito e das senhoras e senhores jornalistas, que alguns possam não ter estado ontem, entendo prestar esta informação inicial, que se circunscreve naturalmente, digamos, a factos resultantes do período da minha atuação enquanto responsável político do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas e, portanto, com a tutela política sobre o dossiê TAP. Portanto, dizer que o enquadramento da minha atuação, da atuação do Governo que integrei, resulta imediatamente dos atos praticados literalmente dias antes do Governo entrar em funções. No dia 12 de novembro de 2015, já com o Governo PSD-CDS demitido pela rejeição do seu programa aqui na Assembleia da República, fizeram-se esforços muito intensos para concluir à pressa a privatização da TAP, mesmo antes do novo Governo tomar posse. Nesse mesmo dia, cartas, pareceres, declarações foram assinados e o contrato de privatização foi concluído. Venderam-se assim 61% da TAP nesse momento, dando aos privados o direito, num prazo de 2 anos, comprar o restante da empresa e ficar com 100%. Os erros desse processo de privatização eram, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Governo, que entretanto iniciou funções significativas, as consequências para o Estado português muito importantes, como procurarei explanar já nos minutos seguintes, e com consequências importantes para a própria economia nacional. Por isso decidimos, tomando o Governo de posse, decidimos iniciar um processo de reversão no sentido da recomposição do capital da operadora. E, portanto, operação essa que passava por, digamos, uma recomposição, de modo a que o Estado voltasse a ser o maior acionista e, portanto, recuperasse o controle estratégico sobre a companhia. Conhecíamos a história da operação no setor da aviação do Sr. David Neilman, um dos principais acionistas da Atlantic Gateway e um conhecedor do negócio da aviação, isso é indubitável, mas que não escondeu, que, e aliás isso fazia parte do próprio processo de privatização, a ideia de o mais depressa que lhe fosse possível valorizar a empresa e eventualmente aliená-la total ou parcialmente. Esse processo, do nosso ponto de vista, poderia também não defender o interesse nacional e, portanto, era também matéria que necessitava de ser, do nosso ponto de vista, alterada. O principal problema que identificámos na forma como aquela privatização foi feita, e em particular em algumas decisões que certamente poderemos abordar ao longo desta inquirição, portanto, no dia 12 de novembro de 2015, diziam, o principal problema que identificávamos é que esta privatização, na prática, do modo que foi, como foi concluída naquela noite de novembro de 2015, implicava que todos os potenciais lucros seriam para os privados, pelo menos ao fim de 2 anos, uma vez que havia esta opção dos privados comprarem o resto do capital ao Estado, e todos os riscos ficavam para o Estado, e passo a explicar porquê. Nesse mesmo dia 12 de novembro foi, portanto, assinado um despacho e remetidas, na sequência desse despacho de 2 membros do Governo, remetidas pela par pública às instituições financiadoras da TAP, uma carta conforto que colocou o Estado na obrigação, transformou um direito num dever, como ontem aliás abordámos na Comissão de Economia com o Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, transformou um direito numa obrigação do Estado de recomprar a TAP de volta caso os privados falhassem, portanto a gestão da TAP falhasse algum pagamento aos bancos. Ou seja, a privatização foi feita de um modo em que 100% dos lucros que pudessem existir seriam para os privados a partir do momento em que tivessem o controle total de capital ao fim de 2 anos e 100% do risco ficava do lado do Estado, no sentido em que o Estado podia ser obrigado a comprar a TAP nas condições em que se encontrasse. Poderia, portanto, ter consequências desastrosas para o Estado, essa situação, e do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, do ponto de vista do Governo que integrei e do meu próprio ponto de vista, podia ser rapidamente classificada pelas autoridades competentes, nomeadamente a DGComp, como um verdadeiro auxílio do Estado e, portanto, não adequado face às regras de concorrência europeias e, por isso, poderia levar a uma anulação rápida da operação naqueles termos ou ao decretar de uma reestruturação da TAP, com consequências também desastrosas para trabalhadores e para a própria empresa por parte da DGComp, se fosse classificada de facto como auxílio de Estado, como era a nossa convicção aquela situação. Confesso que face à enorme importância desta decisão, do tal despacho a autorizar as cartas conforto aos bancos, foi com imensa estranheza que vi o Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, penso que na Comissão de Economia, não sei se foi aqui na Comissão de Inquérito, mas foi certamente aqui neste Parlamento, portanto dizia o Engenheiro Miguel Pinto Luz, na altura Secretário de Estado das Infraestruturas, agora Vice-Presidente do PSD, reiterar que não assinou qualquer carta conforto ou que até desconhece do que se trata. Contudo, no documento do qual a par pública pede, em que a par pública pede autorização para enviar aos bancos a carta conforto, vê-se bem a assinatura dos 2 ex-secretários de Estado, Miguel Pinto Luz, que escreve pela sua própria letra e depois assina, escreve autorizo, em cima de um despacho da sua colega de Governo, Secretária de Estado do Tesouro, que escreveu autoriza a consideração do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações. O Dr. Pinto Luz, que esteve no Governo 26 dias, e aliás, quero até corrigir, acho que ontem tive aqui um lapso e já estava a tê-lo outra vez, não foram 26 dias, e eu acho que tenho aqui que ser absolutamente rigoroso, apenas em jeito de brincadeira, não foram 26, vim a constatar que foram 27 dias que esteve no Governo. Foi certamente o ato mais importante, sou eu que o digo, ele poderá dizer de outra forma, mas foi o ato mais importante e mais grave que realizou nesses dias. É para mim incompreensível que tenha afirmado no Parlamento Português que não o fez, quando a sua assinatura a dar despacho, portanto, de acordo a essa carta conforto, prova que o fez, que deu, de facto, autorização à emissão das cartas conforto. Senhoras e senhores deputados, considerando que a privatização efetuada pelo governo do PSD-CDS era lesiva do interesse nacional, empenhámos-nos em negociar com os privados a alteração dessas condições. O mais importante era assegurar o controle estratégico por parte do Estado da companhia, o que realizámos com sucesso, e depois com a consequente valorização também da empresa no contexto da sua, da implementação do seu plano estratégico, mas, como digo, do mesmo passo, procurando eliminar o mais rapidamente possível a dita carta conforto subscrita pelo Estado português. As negociações com os acionistas privados foram naturalmente muito difíceis, muito complexas. O contrato de privatização tinha deixado o Estado numa posição de clara desvantagem perante esses outros acionistas e, portanto, a solução negociada não partiu de uma página em branco, partiu de uma operação tida por legal, mas do nosso ponto de vista desequilibrada e que deixava, de facto, o Estado português numa situação de enorme desvantagem. Concluímos as negociações com sucesso com os acionistas privados, o Estado voltou a ser o maior acionista da empresa, assegurou o controle estratégico da companhia, eliminou a dita carta conforto e pôde assegurar que as decisões mais importantes passaram a ter em conta e de modo pleno o interesse nacional e não apenas o interesse e o lucro dos acionistas privados. Para falar sobre o detalhe das negociações que fizemos, para tudo aquilo que os senhores entenderem que eu devo, os senhores deputados e as senhoras deputadas entenderem que devo esclarecer, pois aqui estou com o maior gosto e à vossa disposição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Pedro Marques. Vamos então iniciar o nosso conjunto de interpelações. Hoje, e de acordo com o nosso processo de rotatividade, vamos começar por dar a palavra ao Sr. Deputado do Chega, André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todos os membros da Comissão, ex-ministro Pedro Marques. Vamos começar pela carta conforto. O senhor disse aqui no Parlamento que foi o momento mais perturbador, provavelmente desde todas as negociações. Este documento que temos diz que, por um lado, visa proteger o interesse público e, por outro, que assegurava a compra da totalidade das ações da TAP SGPSSA em caso de incumprimento definitivo por parte da mutuária de qualquer obrigação pecuniária emergente dos contratos. Ou seja, quero começar por perguntar se isto é a verdade. Se, de facto, era aos contribuintes que acabava por recair o peso total do incumprimento de outros por parte das suas obrigações. E se isto é exatamente, isso pode ser interpretado assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua questão. É exatamente, foi exatamente essa, portanto, a avaliação legal que fizemos das consequências dessa carta assinada na tal noite do dia 12 de novembro de 2015, ou seja, do despacho autorizador e das cartas depois remetidas às instituições financeiras. Como ontem expliquei na Comissão de Economia, tenho todo o prazer em retomar essa reflexão, dizia ontem o deputado Paulo Rios Oliveira, tratava-se de um dever ou de uma obrigação para o Estado, de um direito ou de uma obrigação para o Estado. E, de facto, o que essa carta fez, o que esse despacho autorizador e as respectivas cartas confortos fizeram, foram transformou direitos que estavam previstos no processo de privatização numa obrigação. O Estado, que no processo de privatização originalmente concebido, tinha o direito de adquirir as ações se houvesse uma situação de incumprimento por parte da TAP e não houvesse o devido suprimento pelo acionista privado, passou a ter a obrigação de adquirir as ações da TAP e retomar toda a TAP no estado em que ela se encontrasse. Portanto, dois anos depois da operação de privatização, os privados tinham o direito, que não foi posto em causa em nenhum momento por nenhum desses documentos, de adquirir o resto do capital da TAP, passavam a controlá-la a 100%, a tomar os atos de administração que entendessem, com determinadas balizas que podemos discutir, mas que tinham, digamos, faziam a gestão que entendessem da TAP, e no momento em que incumprisse o pagamento de uma prestação financeira aos bancos, o Estado tinha que comprar a empresa como ela se encontrasse. Podia estar mais endividada, podia estar sem ativo, bom, o Estado assumia todo o risco da situação em que a empresa se encontrasse a partir desse momento e tinha deixado de ter um controlo relevante sobre o que os acionistas e sobre o que a gestão passava a fazer, em particular ao fim de dois anos, no momento em que deixasse de ter qualquer capital na empresa. Portanto, de facto, por isso eu ontem afirmei, Sr. Deputado, e mantenho, que a partir dessa carta conforto passou a ser 100% dos eventuais benefícios para os privados, 100% do risco para o Estado.
Peço desculpa porque temos muito ruído na sala.
para podermos ouvir a si e as respectivas perguntas
muito
também,
obrigado.
Pedia que se fizesse um maior silêncio possível.
Então, muito obrigado. Portanto, a avaliação jurídica que foi feita das consequências dessa carta conforto, do despacho autorizador por parte dos membros do Governo e da emissão das cartas conforto, é que os privados passavam a